Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Lúcia Vânia. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhor Marcos, eu gostaria de repetir aqui o que eu estou dizendo ao longo desse tempo. Eu acredito que um servidor público que trabalha na área operacional, ele é colocado aqui numa situação de constrangimento. Porque, na verdade, o que a gente está questionando aqui é, em primeiro lugar, um resultado primário que não foi computado corretamente. Esse resultado primário, ele deixou de levar em conta o esqueleto, a fraude fiscal, que já vinha se arrastando ao longo do tempo. À medida que o resultado primário, na sua composição, está equivocado, está subavaliado, obviamente, tanto o contingenciamento quanto a meta, elas não poderão responder àquilo que se pretende do contingenciamento e da meta. Portanto, eu reafirmo aqui que colocar um testemunho na parte operacional aqui é apenas para colocá-lo em constrangimento. Porque, na verdade, quem define a meta, ou quem define o resultado primário, a meta a ser cumprida e o contingenciamento, isso está na mão do Banco Central, da Fazenda e do Planejamento. Esteve aqui recentemente o ministro do Planejamento, quando eu perguntei para ele se a observação do TCU em relação ao resultado primário, não levando em conta a fraude fiscal cometida com os bancos oficiais, se isso alteraria a meta. Ele respondeu que sim. Que, após o entendimento do Tribunal de Contas, sim. E eu reafirmei, perguntei novamente se ele, como economista, entendia que o resultado primário tinha sido subavaliado em relação à não consideração dos esqueletos nos bancos oficiais, e ele disse que sim, que tinha sido alterado. Uma vez alterado o resultado fiscal, além da alteração do resultado fiscal, nós vamos ver que na emissão dos créditos suplementares existem também fraudes no sentido de compartilhar a meta, não a meta vigente, mas sim a meta proposta para o Congresso aprovar ainda no final do ano. Portanto, eu não gostaria de fazer nenhuma pergunta, eu só eu gostaria de colocar no final, presidente, lembrar aqui o que foi dito na imprensa nessa ocasião, do contingenciamento, da definição da meta, para comprovar aqui que a política econômica é responsabilidade da Presidência da República. Ela não pode ser debitada a um funcionário que recebe um sistema organizado para operar aquele sistema de forma sistemática. Então, naquela ocasião, havia divergências. A presidente Dilma, isso aqui no jornal Folha de São Paulo, a presidente Dilma tem feito reuniões com a equipe econômica do governo para definir o tamanho do corte. Dentro do próprio governo, há divergências sobre o valor que será bloqueado. Aqueles que defendem um corte maior alegam que a economia é necessária para equilibrar as contas públicas. Os defensores de um bloqueio menor temem que o contingenciamento excessivo possa paralisar programas de investimento. A cúpula do governo fará reuniões novamente para definir. Depois, no blog da Cristiana Lobo, Ela diz o seguinte: a reunião desse fim de semana evidenciou o embate entre o titular da Fazenda, Joaquim Levy, e o chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, em torno do tamanho da tesourada. Levy se esforça para ampliar o máximo o corte, enquanto o ministro da área política tenta reduzir o contingenciamento. Inicialmente, Levy defendia um corte de 80 bilhões, levando em conta os esqueletos dos bancos oficiais, e Mercadante um corte de 60 bilhões. Por fim, arremata-se o seguinte: na última sexta-feira, o ministro da Fazenda não participou do anúncio do bloqueio de recursos. Sua assessoria de imprensa informou que ele estava gripado. Na ocasião, o detalhamento do corte de recursos foi feito pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Portanto, eu acho que está claro que a responsabilidade da política econômica, da definição do superávit primário, da meta e do contingenciamento é atribuição da política de governo, é atribuição da Presidência da República.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Vanessa Graziotin. 3 minutos, senadora.
Eu, doutor Marcos, eu quero cumprimentar Vossa Senhoria, e vou adotar o mesmo critério que tenho com as demais testemunhas, encaminho os questionamentos. Eu estou ouvindo aqui muitas observações, falas, dizendo que está havendo, que a testemunha está submetida a constrangimento. Eu acho que estão tentando constranger a testemunha. Eu não vejo a vinda de alguém da SOF para debater decretos, que é exatamente do que cuida este setor do Ministério do Planejamento, qualquer tipo de constrangimento. Mesmo porque, senhor Marcos, veja o que está acontecendo aqui. Eu estou ouvindo, todos os dias eu escuto, com muita atenção. E o que eles dizem não tem nem pé nem cabeça, a ponto de que, digamos que estivesse tudo certo o que eles dizem, que decreto de abertura de crédito suplementar impacta meta, que é financeira, não é orçamentária. Mas digamos que não há a menor possibilidade de um decreto de abertura de crédito suplementar impactar uma meta financeira. O senhor disse, aliás, e também aqui foi dito que há contradições com as testemunhas. Não, eu digo, repito e provo. Aqui só tem duas opiniões, essa que Vossa Senhoria expressou e a opinião de alguns técnicos do Tribunal de Contas, que diverge dessa. Mas digamos que tivesse que ser feito isso. Onde é que é crime não cumprir meta? Onde é que está escrito que uma presidente da República perde o mandato por não cumprir meta? Onde é que está escrito? Onde é? Em lugar nenhum. Aí a gente escuta falar de orçamento absurdo de 2015. Esse ano, o que aconteceu? O presidente Dilma mandou para cá um orçamento deficitário. O Congresso não deixou aprovar o orçamento deficitário. Vossa Senhoria deve ter trabalhado nele. A presidente não deixou aprovar. O Congresso não deixou. Fez exigiram um superávit. Aí veio um superávit. Aí depois, ela mandou imediatamente um projeto mudando a meta para um déficit de 97, mais ou menos, bilhões de reais. O plenário do Congresso aprovou, sabe quanto? 170 bilhões de reais a mudança da meta. E, olha, eu estou com um quadro que previsto pelo próprio governo, que ia utilizar em torno de 20 bilhões, 19,9 bilhões para a renegociação das dívidas com os estados. Acabou de anunciar agora, não será mais essa quantia. Vão ser mais de 50 bilhões, isso é, se o cálculo estiver certo, porque mandaram aqui um impacto no aumento do reajuste dos servidores, que o impacto estava errado, a previsão que eles estavam fazendo. Estava errado. Então, veja, é assim, chega a dar tristeza mesmo. Agora, eles estão deixando claro no dia a dia que esse é só o pretexto, aliás. Eles dizem aqui nós só estamos cumprindo uma formalidade. Aqui só cumprimos uma formalidade. Então, o único instrumento que tinha, gostariam muito eles, imagino, que a presidente tivesse envolvido em todas as denúncias, mas não tem nenhuma que eles possam pegar. Não tem nenhuma, então pegam isso. Criminalizam orçamento, criam crime e penalidade onde a lei não existe, diz que a meta é bimestral e não é anual. Então, é essa situação que nós estamos vivendo aqui. Aliás, presidente, eu aqui, presidente, eu encaminhei, através de requerimento, pedi que fosse incluído nos anais aqui da nossa comissão um estudo técnico da consultoria do Senado Federal, assinado por alguns consultores. Então, quando a gente mostra o documento aqui, a gente encaminha, porque tem parlamentares aqui que falam uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Então, é bom. Eu ouvi hoje dizer aqui que opinião, que um documento da consultoria do Senado diz isso, isso e isso. Se colocar o documento na comissão, disponibilizar para todo mundo, nós vamos poder analisar o documento, como eu coloquei, os assessores dizendo que meta é que decreto suplementar é neutro, não interfere com a meta. Outra coisa, cobram aqui dizendo o seguinte, foi alertado, não foi. Nunca o Tribunal de Contas alertou. E as decisões, veja, quanto ao Plano Safra, foi de dezembro de 2009. Até então, não havia entendimento diverso de todos os anos anteriores, porque eles mesmos se acusam, porque a prática no Plano Safra era desde muito tempo, desde 2001. Começou a aumentar um pouco as dívidas, que não é a operação de crédito, mas o débito do governo federal perante os bancos, quando a arrecadação começou a cair. Foi isso que aconteceu. Mas a decisão do Plano Safra foi em dezembro, e aí mudou sim. Vossa Senhoria falou em relação aos decretos, mesma coisa, cuja decisão foi em outubro. Foi em outubro. Antes disso, não há decisão. Antes disso, não há decisão. A partir do momento em que houve a decisão que mudou o entendimento do Tribunal de Contas da União, ela foi respeitada. E aí não há nenhuma divergência quanto aos depoimentos daqui. Repito, a única divergência é lá, com o Tribunal de Contas da União. O que eu quero aqui dizer, sabe o seguinte, senhor presidente, eu estou muito desconfiada, não do tribunal em si, de alguns, ação de alguns técnicos, porque, veja, diz que a prática foi reiterada em 2015, está lá na primeira análise dele das contas de 2015, que nós nem julgamos, mas já estamos tirando o mandato da
senadora,
presidente.
Por favor.
Estou concluindo. Reiterou. Que prática que foi reiterada depois de dezembro para o Plano Safra e de outubro? Nenhuma. Então, eles estão tratando algo, uma opinião que não é decisão e queriam que ela cumprisse. Obrigada, presidente.
Uma palavra ao senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha. Eu quero só...
Não, minhas perguntas eu caminhei por escrito. Ele vai ler, não, porque são bem simples, é claro, e responde.
Eu quero só, antes de passar a palavra ao senhor Marcos Ferreira, dizer o seguinte. Hoje é dia de São João, o dia do santo padroeiro, né? Então, é por isso que a presidência está dando uma flexibilidade em relação ao tempo.
Está benevolente.
É, porque haja paciência, seu presidente, viu?
Na segunda-feira, o nosso tempo volta ao rigor novamente. Eu gostaria que o dia de hoje não fosse usado como precedente.
Benevolência de São João.
Hoje é benevolência de São João. Com a palavra, o senhor Marcos Ferreira, testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senador. Obrigado, senadora. Eu vou ler as perguntas e, então, botar aqui o kit. A primeira, qual a lei que autorizava a abertura do crédito em 2015? A gente tem trabalhado sempre com autorização contida na lei orçamentária anual, chamada LOA, né? O artigo 4º da LOA, esse que está sendo objeto do questionamento, que no preâmbulo lá que diz desde que haja adequação com a meta de resultado primário, para a gente os créditos se remetem aos decretos de programação, estão sujeitos aos limites vigentes que são estabelecidos, portanto, esse é o entendimento que a gente tem para que possa fazer a abertura dos créditos, ou seja, eu aumento a autorização de gasto, mas condiciono os limites desses créditos ao limite já estabelecido no decreto de programação. A mera abertura de um crédito afeta a meta de resultado fixada? Já respondi, não. Eu saberia dizer se os técnicos do TCU alguma vez visitaram a SOF na tentativa de compreender o funcionamento na prática do sistema de abertura de crédito? Como eu falei anteriormente, nós na SOF estamos organizados com secretarias adjuntas e departamentos de programas. Normalmente, quando tem uma visita, uma auditoria, uma questão de tanto CGU, TCU, você tem equipes que estão destinadas a isso, elas estão já direcionadas a essa questão. Então, não seria a minha área. Eu desconheço isso. Pode ser que tenha tido, mas eu desconheço. Se sim, teria havido alguma vez uma visitação? Não. Nunca. Eu desconheço, então a quarta fica prejudicada. O contato com o técnico do Tribunal é comum? Seria usual a troca de informações e de conhecimento? Haveria algum canal de constante busca comum de compreensão e aproximamento da gestão de finanças públicas? Bom, como a gente fala, como é outra área, mas o que a gente tem, né, noção é que os órgãos, sim, têm, a gente troca informações, muitas informações com esses órgãos sobre a questão para aperfeiçoar o processo da gestão orçamentária. Então, isso é corriqueiro, com o CGU, com o TCU, com a própria comissão aqui, com a consultoria de orçamento, tanto da Câmara quanto do Senado. A nossa relação é muito boa e a gente conversa bastante acerca do assunto sobre o campo das ideias e as teses que têm sido trabalhadas. Seis, tem havido avanços para atender as necessidades de gestão prática dos controles? Sim, sempre que a gente detecta alguma questão que possa estar gerando alguma vulnerabilidade de interpretação, de entendimento, a gente procura se aperfeiçoar. Pelo menos é esse o sentimento e o contato e a conversa que eu tenho com os outros colegas que trabalham nessa área, que estão direcionados aos contatos interinstitucionais, inclusive em relação às questões de controle. Nesse contato, se é que ocorrer alguma vez, alguém manifestou preocupação pelo fato de um modelo de elaboração orçamentária vigente considerar que a abertura de um crédito não afeta a meta de resultado? Bom, como eu falei, é outra área, eles às vezes apresentam contato, mas eu não tenho como trazer aqui exemplos ou situações que eu não foi a área que participou.
Conclua, senhor Marcos, o senhor tem mais 2 minutos.
Então, eu posso concluir? Ou a senhora quer falar alguma coisa? Então, perfeitamente, aguarda.
A palavra, senadora Vanessa, 2 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Doutor Marcos, o senhor pode continuar as respostas nesses 2 próximos minutos. Mas eu quero aqui ainda voltar a fazer algumas observações. Primeiro, que precisa ser destacado, porque nós não podemos deixar que paire qualquer tipo de dúvida aqui. Então, não é correto dizer que há contradição nos depoimentos que nós estamos ouvindo. Eu não vi nenhuma contradição e desafio aqui quem quer que seja dos depoentes dessas áreas técnicas que tenham feito qualquer afirmação contraditória entre uns e outros. Pelo contrário, todos disseram crédito é neutro, não impacta, meta é anual, essas práticas aconteceram em anos anteriores. Então, é um esforço tão grande para tentar aprovar uma tese que não existe, para tentar dizer, eu até troquei bastante, falei que estão querendo colocar chifre na cabeça de vaca e não é na cabeça de cavalo, não é? Porque é isso mesmo, não há como, não há como. Então, veja, uma das questões que o senhor falou e que todos aqui falaram é que o limite orçamentário é um. Isso, o limite orçamentário, o sistema que cuida disso é o CIOP. Quem cuida do limite financeiro é o CIAF. Quem determina o limite orçamentário é o orçamento. Quem determina o limite financeiro é esse sistema CIAF, que é ele que vai medir se teve o descumprimento de meta ou não. Então, não há que se dizer que meta foi descumprida sem que o recurso tivesse sido empenhado. Mas digamos tudo, que tudo isso acontecesse, onde é que é o crime disso? Qual foi o governador do Brasil que perdeu o seu mandato porque não cumpriu meta? Algum presidente do Banco Central caiu porque metas de inflação não foram cumpridas? Aí, quando prevê uma meta de arrecadação e ela não é cumprida, dê
conclua,
arrecadação,
senadora, por favor.
O que é que acontece? Então, é danado o negócio aqui, é muito difícil para a gente, mas nós temos que repetir, somos em número menor, mas temos uma grande vantagem em relação aos demais. Os números, eles vêm a nosso favor. Os fatos, eles estão a nosso favor. Por isso que uma minoria muito pequenininha, tem muito mais força nas suas análises do que a maioria. E eles dizem isso mesmo, que esse aqui é político, não é porque a presidente cometeu qualquer crime. E só por fim, senhor presidente, dizer o que Vossa Senhoria repetir, que é o que eu queria dizer, que o limite financeiro foi bem menor do que o limite orçamentário e que é esse limite que prevê que a meta será cumprida da forma como foi prevista lá no início do ano e que pode ser mudada até o final. Obrigada.